step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
...e transportou os pneus foi identificado pelas autoridades. A placa do veículo utilizado foi adulterada. Neste final de semana, um grupo ateou fogo em pneus na base do monumento, que foi danificado. O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o fogo rapidamente e não houve feridos. Um grupo intitulado Revolução Periférica assumiu a autoria do incêndio. Na internet, os membros publicaram um vídeo em que colaram lambe-lambes em postes da capital, questionando se a população sabe quem foi Borba Gato. Na tarde deste sábado, a página postou vídeos em que integrantes aparecem amontoando pneus em volta da estátua e depois aparece ela já encoberta pela fumaça. Nas redes sociais, o incêndio levantou a discussão sobre o papel de Borba Gato, que foi um bandeirante na escravidão do Brasil. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que a polícia está realizando diligências para encontrar imagens e informações.
Jornal Folha de São Paulo, que intervalo de vacina da Pfizer deve ser reduzido de 3 meses para 21 dias. O ministro da Saúde afirma ser muito provável que a decisão seja tomada em breve. 10 dos 13 setores da economia voltam ao nível pré-pandemia. Entre eles estão alimentos e bebidas, máquinas e implementos e vestuário. Rosa Weber determina que Congresso preste informações sobre votação de fundo eleitoral. Esclarecimentos serão usados para analisar pedido que visa anular a votação do fundo no Congresso. Neve e mínima recorde são previstas para a região sul nesta semana. Temperaturas negativas e geadas podem ocorrer em áreas de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O Brasil vence a Argentina no vôlei em jogo acirrado. A seleção brasileira se classifica para a próxima fase das Olimpíadas de Tóquio. São 4:04 e hoje, em conversa com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro disse que não há por que punir aqueles que defendem a volta do AI-5. Quem traz os detalhes é o repórter Antônio Maldonado, diretamente da Capital Federal. Boa tarde, Maldonado.
Olá, pessoal. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que não há motivo para punir pessoas que defendem a volta do AI-5. O ato institucional é conhecido como um dos mais duros instrumentos de repressão do período militar, por ter autorizado aí a violação de garantias individuais e cassado direitos políticos, com inclusive o fechamento do Congresso Nacional. Manifestantes e apoiadores do governo, como o deputado federal Daniel Silveira, eventualmente defendem a reedição do decreto, o que é visto como um atentado à democracia. Crime, inclusive, categorizado no Código de Processo Penal. Para o presidente da República, porém, trata-se apenas de uma questão de liberdade de expressão.
O cara levantou a placa AI-5. Aí é na condição anterior. Não existe mais aí. O cara está levantando aquela placa. É igual que estivesse levantando uma placa de volta do Código de Lippe. Ninguém sabe o que é isso, né? Lá no tempo lá do Império. Era um código para punir militar. O militar que rejeitasse sua paga seria infalivelmente enforcado. Então, se o cara levantar uma faixa Código Lippe ou AI-5, é a mesma coisa. Por que punir um cara desse, falar em ato antidemocrático?
Bom, Bolsonaro também falou na manhã de hoje sobre o fundo eleitoral de quase 6 bilhões de reais. Ele já havia anunciado que vetaria o valor aprovado pelo Congresso, mas agora diz que vai retirar do texto apenas o que chama de valor extra.
Deixar claro uma coisa, vai ser vetado o excesso do que a lei garante. Tá?
Certo. Então,
lei, quase 4 bilhões o fundo. O extra de 2 bilhões vai ser vetado. Se eu vetar o que está na lei, eu estou em curso em crime de responsabilidade. Espero não apanhar do pessoal aí, como sempre.
Bom, só pra gente tentar explicar essa questão do fundão, a Constituição determina a realização das eleições e sem o fundo eleitoral, o pleito não aconteceria. Caso o presidente vete todo o valor aprovado pelo Congresso para o fundo, inviabilizaria a disputa, o que poderia configurar crime de responsabilidade. Por isso, a ideia do presidente de vetar apenas uma parte do fundão. A questão, porém, é que isso não é possível. De acordo com as regras, ou Bolsonaro veta tudo ou não veta nada.
4 e 7, vamos falar de economia. 10 de 13 setores da indústria já retomaram a atividade pré-pandemia. A expectativa é de que esses segmentos possam seguir acelerando, ancorados principalmente no avanço da vacinação, que pode elevar o consumo. A produção de cimento, por exemplo, está 22% superior ao que registrava em 2019. No setor de papel, o crescimento é de 15% e no de plásticos, de 7,9%. A maior preocupação é que uma nova cepa do vírus obrigue governos a novamente adotar medidas de isolamento, o que poderia ter efeito direto na esperada recuperação da economia. E hoje, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou à coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, que é muito provável que a pasta anuncie uma mudança no intervalo da segunda dose da vacina da Pfizer. O prazo atual, que é de 3 meses, passaria para 21 dias. E para falar sobre esta declaração do ministro Queiroga, estamos agora com o infectologista Marcelo Simão. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao Jovem Pan agora.
Boa tarde. Muito obrigado pelo convite.
Imagina. Bom, doutor, esta antecipação é realmente viável? A eficácia poderia ser comprometida ou não?
Não, em absoluto. Na verdade, na bula, se preconiza que a segunda dose deve ser feita 21 dias depois. Nos Estados Unidos, na Europa, ela está sendo feita sempre 3 semanas depois, a segunda dose. Esse intervalo de 12 semanas, semelhante à vacina da AstraZeneca, ela foi retirada da experiência da Inglaterra, onde lá utilizou-se o espaço de 12 semanas para que se pudesse imunizar o maior número de pessoas possíveis com a primeira dose muito rapidamente. A primeira dose tem uma eficácia de proteção de apenas 57%. Então, nós fazermos a dose com 3 semanas, nós estaríamos garantindo a eficácia da vacina de 95%, como demonstrou o estudo inicial.
Ainda é melhor. E como que essa antecipação, doutor, impacta no processo da vacinação em âmbito nacional?
Bom, evidentemente que para ele cumprir essa meta de fazer com 3 semanas, ele tem que ter vacina, né? Nós estamos recebendo vários lotes de vacina da Pfizer. Já temos milhões de brasileiros vacinados. Para ele cumprir a meta de 3 semanas depois, ele fazer a segunda dose, ele tem que ter um percentual de doses de vacina proporcional ao que já foi vacinado, para que ele possa fazer isso. Então, depende tudo da chegada das vacinas. Como a Pfizer foi comprada 100 milhões de doses agora, 100 milhões de doses até o final do ano, quer dizer, teoricamente nós teremos muita vacina da Pfizer aqui. Então, ele pode, sem dúvida alguma, se não atrasar a chegada dos lotes, ele pode cumprir a meta de fazer há 3 semanas, que é indicada por bula.
Doutor, agora alguns países estão usando aquele método de misturar vacinas. Defendem isso. Primeiro você toma uma, depois você toma a outra. O que a ciência diz sobre isso? De fato, aumenta a eficácia porque são tecnologias diferentes?
Aparentemente sim. Na Inglaterra já foram feitos estudos em que você poderia tomar, por exemplo, primeiro a vacina da AstraZeneca e depois tomar uma dose de Pfizer. Isto é altamente eficaz, isso já foi bem comprovado. Não temos estudos aqui com a Coronavac, por exemplo, onde você tomaria a primeira dose de Coronavac e depois de algum tempo tomaria uma outra, ou AstraZeneca, ou Pfizer. Não temos esse estudo complementar ainda, mas inicialmente, primeiro, não haveria problema. Segundo, isso está sendo feito nas grávidas, né? Como houve uma contraindicação da AstraZeneca para a administração nas grávidas, devido ao risco de trombose, onde já tivemos, inclusive, um caso fatal, a segunda dose está sendo feita com Pfizer. E isso, sem dúvida alguma, não impacta de maneira alguma a eficácia da vacina. Pelo contrário, né? Achamos até que deve ser bem melhor.
Bom, doutor, e São Paulo pretende agora, já fim de ano, fazer alguns eventos para o público, que incluem o GP de Fórmula 1, por exemplo, shows em estádios. O que o senhor acha disso? Que até o final do ano estaremos em uma posição confortável para que possamos viver novamente em aglomeração?
Eu acho que esses eventos não podem ser feitos agora, de forma alguma. Na Holanda, onde grande parte da população está vacinada, mas ainda não toda, houve um evento de música pop, de rock, e 1000 casos de Covid-19 foram resultado do evento. Então, temos que tomar muito cuidado. Eu acho que até setembro, outubro, quando vamos, teoricamente, terminar a primeira dose na população, e se nós tivermos mais de 50% da população vacinada com a segunda dose, é possível já experimentar a ocorrência de eventos, né? Com um número limitado, não com milhares de pessoas, como os eventos eram feitos, não é, antes da pandemia, mas experimentar com eventos menores para que nós possamos avaliar a eficácia da nossa vacinação. Mas agora, acho muito precoce que eventos sejam realizados.
Muito bem, doutor, agradeço mais uma vez a participação aqui no Jovem Pan Agora. Excelente semana para o senhor.
Muito obrigado.
São 4h14. A cidade de São Paulo está aplicando hoje a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em grávidas e puérperas. Quem está conosco e traz os detalhes é a Beatriz Manfredini. Oi, Bia.
Olá a todos que acompanham a Jovem Pan. Olha, mais um dia de vacinação contra a Covid-19 aqui na cidade de São Paulo. Hoje, quem está tomando a vacina contra a doença são as grávidas e puérperas que precisavam da segunda dose. São 652 grávidas e puérperas que estão recebendo a vacina dentro de casa. Inclusive, essa casa aqui em Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo, tem uma mulher grávida que recebeu essa vacina. Todas elas tinham tomado a primeira dose da AstraZeneca, né, que acabou sendo suspensa para esse público, e hoje recebe então dentro de suas residências a segunda dose da Pfizer. O calendário de vacinação continua aqui em São Paulo durante a semana. Amanhã a gente retoma a vacinação por faixa etária, porque hoje, segunda-feira, além da vacinação dessas grávidas e puérperas, tem repescagem nos postos para o público de 30 a 34 anos. E amanhã, então, voltamos por faixa etária para pessoas de 29 anos, tanto amanhã, terça-feira, quanto também na quarta-feira. A gente tinha programado para quinta e sexta-feira a imunização de pessoas com 28 anos, mas ontem o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, voltou atrás, disse que houve um erro aí de cálculo e que a vacinação das pessoas de 28 anos nesta semana ainda não seria possível. Apesar disso, o prefeito e o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, deram coletiva de imprensa aqui hoje na Zona Norte e falaram que estão trabalhando para tentar vacinar o público de 28 anos já na sexta-feira. Vamos ouvir o Edson Aparecido.
Nós estamos no momento correto, 29 anos, a gente está dentro do calendário, não estamos fora do calendário, ao contrário, a gente está adiantado no calendário, né? Se o Estado nos enviar agora na quarta ou mesmo na quinta-feira as doses de vacina, por aquilo que o governo vai anunciar, nós seguramente teremos condições de retomar os 28 anos ainda essa semana. Não foi a questão de número de doses, tá, né? Foi exatamente isso que o prefeito colocou. Nós interpretamos, esse foi um erro nosso da Secretaria Municipal de Saúde, nós interpretamos que a gente iria receber também o lote de primeira dose para 28 anos.
Então, o que o secretário Edson Aparecido diz é que na quarta-feira o governo do estado de São Paulo vai fazer um anúncio informando quantas doses devem vir, novos lotes de distribuição, e aí a prefeitura então deve conseguir fazer a vacinação de 28 anos na sexta-feira, é essa a expectativa. Além do calendário, a gente também falou um pouquinho por aqui de segunda dose. De acordo com a prefeitura de São Paulo, 218 mil pessoas estão com a segunda dose atrasada aqui na cidade, um número bem alto, e a prefeitura pretende então fazer campanhas, né, para que as pessoas vão até os postos de vacinação tomar a segunda dose, e pretende também implementar um dispositivo naquele site da prefeitura, o filômetro, que foi feito para que a gente acompanhe a fila em todos os postos de vacinação da cidade. Daqui a algum tempo, ainda não tem data prevista para isso, mas a segunda dose vai ser informada dentro desse site filômetro. Cada posto vai estar ali escrito, junto com o nome do posto, qual segunda dose está aplicando, e uma tentativa aí de facilitar para as pessoas que precisam terminar, então, a imunização, que é tão importante.
E no Rio de Janeiro, em como será que está essa imunização? Vamos descobrir agora com o nosso repórter Tchê Oliveira. Olá, Tchê.
Olá, amigos que acompanham a Jovem Pan aqui no Rio de Janeiro. A expectativa é pela retomada do calendário de vacinação contra a Covid-19. Na última sexta-feira, a Prefeitura do Rio decidiu suspender a aplicação da primeira dose com a alegação de que não havia vacinas o suficiente. No sábado, o calendário previa uma repescagem para pessoas com 35 anos ou mais. E essa semana aconteceria as primeiras doses para quem tem 34 e 33 anos. A esperança de retomada nesse calendário está na divulgação feita ontem pelo Ministério da Saúde de que entre amanhã e quarta-feira, pouco mais de 500 mil doses devem chegar ao estado do Rio. Só que a chegada dessas novas doses não significa o recomeço imediato da aplicação das doses. Tem toda uma logística envolvida nesse processo. Quem leva as doses para os municípios é o governo do estado, e a vacinação em si com a primeira dose aqui na cidade do Rio de Janeiro só deve acontecer na tarde de quarta-feira. Enquanto isso, a aplicação da segunda dose continua na cidade. Até agora, o município do Rio já aplicou quase 3 milhões e 700 mil doses da primeira vacinação. Com a segunda dose ou a dose única, são um pouco mais de 1,5 milhão de pessoas. O município tem 390 mil casos confirmados de Covid-19, com quase 30 mil mortes. Do Rio, Tchê Oliveira.
4h19. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Congresso Nacional preste informações em 10 dias sobre a aprovação do fundo que vai financiar as eleições de 2022. A verba, que é calculada em R$5,7 bilhões, foi aprovada dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Neste mês, um grupo de parlamentares ingressou no STF com pedido para anular a votação. O caso está com a ministra Rosa Weber, pois, pelas regras internas do Supremo, cabe ao comando do tribunal decidir sobre questões urgentes durante o recesso. São 4h19. Vamos fazer aquele giro esportivo, porque quem está aqui comigo hoje de novo é o Guilherme Silva, que agora vai trazer todos os detalhes dos Jogos Olímpicos, não é mesmo, Gui? Boa tarde para você.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, um dia movimentado em Tóquio, começando com a seleção brasileira no vôlei, que estava perdendo por 2-0. A Argentina abriu 2-0, mas o Brasil foi heróico, valente e conseguiu uma vitória histórica. Conseguiu fazer 3-2 com os placares de 19-25, 21-25, 25-16, 25-20 e 16-14. O Brasil vencendo e vencendo bem no vôlei. É uma seleção que tem a grande expectativa de medalha e agora espera a Rússia. Na próxima rodada, na próxima quarta-feira pela manhã, tem um jogo contra a Rússia, válido pelo Grupo B, Kalina.
E a fadinha do skate, Guilherme, que orgulho, 13 aninhos.
Conquistou a medalha de prata, uma vitória que movimentou, chamou bastante atenção na última madrugada. Ela que, com apenas 13 anos, é a medalhista mais jovem da história nos últimos 85 anos. Para quem acompanha com imagem, acompanhando também algumas dessas manobras que levaram a prata da Raíssa Leal, a nossa fadinha. Uma vitória importante, histórica também, que entra na história do Brasil, viu, Kalina?
Pois é, muito orgulho, parabéns a ela, parabéns também ao outro skatista que ganhou uma medalha de prata aí no fim de semana. E hoje, Gui, a gente tem alguma coisa para essa noite, essa madrugada, algum brasileiro com chance de medalha?
Hoje tem surf, tem Gabriel Medina, tem Ítalo Ferreira e tem também Silvana Lima, os três aí com possibilidade de medalha. Isso porque as quartas de final começam às 7 horas da noite e também já com a expectativa da semi e da final. Então, nesta madrugada, de segunda para terça-feira, pode ter medalha no surf. Estaremos acompanhando, claro, e torcendo para os brasileiros. Kalina.
Isso aí, Guilherme Silva, da nossa equipe esportiva da Jovem Pan. Muito obrigada. Aposto que vocês estão acompanhando tudo de pertinho, né? Para trazer a melhor informação aqui para os nossos ouvintes e espectadores.
Com certeza. Tchau, tchau, Kalina.
Tchau. Agora são 4h22 e eu tenho um convite para você. Hoje, no programa Direto ao Ponto, a Jovem Pan entrevista o ex-deputado federal Roberto Jefferson, um dos políticos mais ativos nas redes sociais e aliado ao governo de Jair Bolsonaro. O atual presidente do PTB se tornou nacionalmente conhecido em 2005 ao denunciar o esquema do Mensalão pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Então não perca, Roberto Jefferson comenta o atual momento da política nacional no Direto ao Ponto, hoje, a partir de 9h30 da noite. E são 4h23. E a gente, dia de segunda, o Jovem Pan agora é rapidinho mesmo, então estamos terminando. Acompanhe na sequência Mulheres Positivas. Eu agradeço a sua companhia. A gente se vê amanhã, terça-feira. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora.
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva e na pandemia a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
Você sabia que a Jovem Pan está concorrendo ao top 3 do prêmio IBEST com o App News Jovem Pan e com a Jovem Pan News? Entre no site vote.premioibest.com e na categoria Notícias e Jornalismo, você pode votar no App News Jovem Pan e na Jovem Pan News. A votação vai até o dia 22 de agosto e ao fazer a inscrição, você recebe um número de sorteio e concorre a prêmios em dinheiro.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você.
Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Toda segunda-feira, às 4h30 da tarde, Mulheres Positivas na Rádio Jovem Pan e no Panflix.
Baixe agora, Panflix é grátis.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. e aquilo que mexe com a sua rotina.
Olá, Marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. De segunda a sexta, às 5 da tarde. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Mulheres Positivas.
O Mulheres Positivas é um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
Nossa mulher positiva dessa semana é influenciadora de jornadas, escritora, palestrante, apresentadora e empreendedora, Rafa Brits.
Nossa, que currículo, né?
Enorme.
Ainda tem a mãe, ainda tem irmã, filha, tudo isso, acho que essa ideia, né? A gente ser várias mulheres em uma só.
Eu queria começar nossa conversa falando sobre o seu site, mas agora, isso que você me falou, me lembrou o seu TED, que eu fiquei apaixonada. Você me falou que você tem mais de um TED, né?
É, eu tenho dois TED. Eu tenho um sobre a síndrome da impostora, que foi um online, foi bem no começo da pandemia, e depois me chamaram para um presencial, que foi com os carros, que é sobre amores mesquinhos, que é o próximo livro que eu tô escrevendo. E é tanto papo, Fabi, porque é tanto papo, menina, que se deixar a gente fica aqui um dia inteiro.
Não, mas eu gosto muito de tudo que você fala. Eu fiquei muito bem impressionada na pesquisa que eu fiz. Eu já acompanhava seu trabalho, mas eu assisti todas as entrevistas, só esse segundo TED que eu não assisti. Mas eu amei o seu primeiro TED e eu gostei que você separou três caminhos para a consciência. O primeiro deles, exterminadora do presente. Me conta um pouco sobre esse primeiro, daí a gente vai pro terceiro.
O que, que é a exterminadora do presente, né, gente? O que, que acontece? Geralmente, a gente tá ou ansiosa. Então, assim, o que vai acontecer amanhã? E a minha reunião de amanhã? E aquela entrevista? E, né, eu que tô grávida? Ai, como que vai ser o bebê? Ou a gente tá culpada por alguma coisa do passado.
Você nunca tá no presente.
A gente nunca tá... Ou assim, ai, não, devia ter feito isso. Eu devia ter estudado mais. Eu não devia ter largado a faculdade. Eu não devia ter tido filho. E então... Pouco a gente vive no momento que a gente pode mudar as coisas, que é o agora. Então, eu brinco, né? Nós somos as exterminadoras do presente. Por a gente estar com o nosso tempo deslocado o tempo inteiro, ou pra frente ou pra trás, a gente não resolve o que tem que ser resolvido agora, que é o único momento que a gente pode realmente mudar alguma coisa, ter iniciativa, ou mesmo, né? Interferir no passado, se desculpando, voltando atrás de alguma coisa, ou se preparando pro futuro. Mas é só agora, né, Fabi? Senão...
E você luta com isso todos os dias da sua vida? Porque o seu site, o rafabris.com.br, você escreveu. A ansiedade te faz viver no futuro, a culpa te prende ao passado. Vive o presente. É. Mas assim, por que você sofria disso antes? Assim, da onde veio essa vontade de colocar essa frase no seu site?
Assim, olhando pra minha pessoa, você já vê que o meu maior problema é a ansiedade mesmo.
Mas era, né? Muito bizarro.
Porque eu fico assim, não. E aí, o ano que vem, eu acho que assim... A gente tem que se planejar, e as pessoas falam isso, né? É contraditório você dizer, você tem que se planejar e viver o presente. Mas, na verdade, é que é o seguinte, você se planeja, você faz as suas metas, você deixa tudo organizado, mas, pra você chegar lá, é um dia após o outro. A gente só vai chegar no nosso objetivo, os nossos sonhos, construindo. E, muitas vezes, eu ficava ansiosa porque aquele resultado não vem, e não vem. Do dia pra noite, né? Eu acho que o sítio me fez muito bem, menina. Que você fica olhando planta, como é que acontece, porco, galinha, aquela vida lá. Você acalma, você fala, calma, a natureza tem um...
Mas será que, por outro lado, esse seu jeito de viver a vida, essa vontade de fazer, né? A sua história que você falou em todas as entrevistas... sobre você ter mandado aí vários e-mails pra Globo, você ter ido conversar com a nossa gloriosa Ana Maria Braga pessoalmente, assim. Quer dizer que, acho que, claro, tem um lado ruim da ansiedade, mas que de alguma maneira você virou quem você é hoje, fruto disso, ou não?
Eu acho que eu virei por conta desse planejamento, né? Achei muito chique que você falou que eu fui conversar com a Ana Maria. Não, gente, eu invadi um jantar dela, fui atrás dela, sim. Eu invadi mesmo o jantar. Não foi conversa, ela não me recebeu, fui te stalkear.
E você ficou esperando ela se levantar.
Não, eu falei, essa moça é mal. Não, primeiro que assim, ela ia nessa festa, né? E ela era madrinha da festa. Eu falei, essa não vai faltar. Fui, peguei roupa emprestada, joia emprestada, né? Na época, assim, dura. Não, peguei a joia e fiquei. Assim, é igual, eu fico falando que eu fiquei igual um corvo, assim, ó. Curvando assim a mesa. A hora que ela levantou pra ir no banheiro, eu peguei peguei ela e passei meu currículo, falei do meu sonho. E eu sou assim, eu não tenho vergonha de dizer do meu sonho, assim, sabe? Se hoje eu falar, gente, eu quero ser governador, qual o problema? Sabe, eu acho que todas as pessoas que chegaram ao sucesso, que é algo muito relativo, claro, né? Para cada um, mas ao seu sucesso, ela não teve vergonha de falar para quem quer que seja onde eu queria chegar.
E qual que é seu sonho hoje?
Hoje, o meu sonho, assim, é muito engraçado, porque quando as pessoas acham que eu me estabilizei numa coisa, eu já tô pensando no próximo passo, assim. Então, assim como o meu sonho já foi, né, trabalhar na televisão, ser apresentadora da Globo. Depois, eu abri agora a minha escola, né, de autoconhecimento para mulheres. Agora, eu tô pensando muito como eu posso transbordar isso para a sociedade, para trabalhos mais sociais. Então, estabelecendo a minha empresa, né, que querendo ou não, eu tenho que fazê-la lucrar como uma empresa mesmo privada. Mas agora eu quero ver como que eu consigo respingar aos poucos o meu conteúdo em projetos sociais.
Mas eu vi que você conversa com meninas, você vai à comunidade, você faz um trabalho já social importante.
Isso, eu faço. Mas você sabe o que eu comecei a perceber, Fabi? Isso é muito legal as pessoas também refletirem, porque assim, eu vi que muito do meu conteúdo, né, a gente consiste, né, da nossa genética, então nosso DNA, não tem como mudar, né, gente, pai e mãe, epigenética também, né, que hoje se estuda muito, quais são as vivências desses antepassados, as nossas vivências e a nossa história, e o meu conteúdo mexe muito na nossa história. E o que, que eu percebi? Que muitas vezes eu tentava aplicar alguns conteúdos e as pessoas não absorviam da mesma forma. Eu falava, nossa, mas deu tão certo comigo, né, o meu... Vou usar uma palavra em inglês que eu nem gosto muito, mas meu mindset, né, ficou tão legal com isso. Por que que pra essa pessoa não funciona? Então, fui começando a entender, e por isso que eu fui fazer pós em neurociência, que a nossa própria constituição fisiológica cerebral é diferente. Então, de acordo com a sua infância, se você sofreu maus tratos, se você foi uma criança abusada, a sua constituição mesmo, seu córtex pré-frontal, ele se comporta de uma maneira diferente. Então, hoje, nesse meu trabalho, eu quero ir mais a fundo nisso, né, com a neuroplasticidade, pra gente mudar isso e principalmente para as próximas gerações, né, Fabi? Pra gente ter crianças que já consigam crescer com mais apoio, com mais sustento, tanto da família quanto do Estado. Eu tenho um monte de ideia.
Mas o seu foco, assim como o meu, é mulher. Daí, por que você focou em mulher? O que, que é que te tocou? Onde que você vê a transformação focando na mulher?
Eu senti a gente muito silenciada, sabe? Porque eu fui uma mulher que sempre estive em ambientes de liderança rodeada de homens. Então, durante um tempo, a minha ignorância, sabe? Eu ignorante, ainda bem que a gente cresce. Eu achava, nossa, que bom, eu sou a única mulher aqui, nesse conceito, sei lá, eu sou a única. E hoje em dia eu falo, não, gente, eu não quero ser a única mulher em nenhum lugar. Eu quero, no mínimo, 50-50, né? Então, eu falei, eu preciso levar para essas mulheres um pouco de incentivo para elas ocuparem os lugares que a gente tem que ocupar.
Maravilhosa. Né? E você fala numa entrevista que quando você conseguiu um trabalho, que você foi ligar para um amigo seu e ele falou, mas é claro que ele contratou você, você é linda, ele quer desfilar você, né?
Isso você acredita?
Acontece comigo às vezes também. Nossa, né, você tem um programa na Jovem Pan, né? Você gosta bastante do Tutinho, ele gosta bastante de você.
Ah, entendi.
Entendeu? Mas gente, assim, até que quando que a gente vai viver ouvindo esse tipo de coisa, entendeu? Será que as pessoas não conseguem entender que as mulheres podem ter o seu próprio mérito nas suas contribuições ou nas suas conquistas, seja lá o que for? E você viver
hoje, pra alguém falar isso pra mim, tem que ter muita coragem ou ser uma pessoa, assim, bem desorientada na vida. Porque, realmente, eu ouvia, tanto é que nessa ocasião, gente, que a Fabi comentou, eu passei em primeiro lugar num concurso e eram várias provas, prova de história, conhecimentos gerais, assim, depois entrevista em inglês, eu passei em primeiro lugar e as pessoas me falavam que era porque o CEO da empresa queria que eu ficasse perto dele. E, na época, eu desisti da vaga. Isso que é muito triste, né? Que eu até começo meu livro da Síndrome do Impostor falando isso. Eu desisti dessa vaga porque me convenceram que não era meu mérito. E hoje eu entendo que, meu Deus, se alguém falar isso, assim, é tentar...
Você joga a cadeira na cabeça.
Ah, jogo. Ah, dou meu livro, dou um bom de site, um bom gente pra seguir, assim. E volta e meia, uns caras perto de mim, falou, começa a seguir um pessoal aqui na internet porque você tá fora do contexto mundial, meu filho. Isso daí não existe mais.
Fato. Número 2, na sua listinha, vamos voltar para sua lista. Você fala sobre o quanto nós nos tratamos como um saco de pancada. E eu compartilho, porque eu olho pra pessoa e falo assim, eu sou idiota, imbecil, idiota. E quer dizer, não sou só eu, né? Muitas mulheres têm, sim, esse problema. Então, conta um pouco da importância disso.
Gente, ó, eu tô com a minha calça braguilha totalmente aberta, gente, que eu tô grávida e não tenho roupa ainda.
Pois é, parabéns.
Então, assim, obrigado. Se aparecer aí, vocês, né?
Você já sabe se é menino ou menina?
Não sei, não sei. É só realmente.
Você tem uma preferência ou não?
Ah, não. Não. Acho que vem, né? Que vem, vem bem. O que a gente ia falar? Ah, tá.
Do saco de pancada.
Do saco de pancada. Então, se a gente parar pra pensar, a gente cresce e a gente vai, né, quem tem oportunidade, vai se alfabetizando, evoluindo, e a gente aprende, assim, ah, eu falo obrigada, eu te ofereço água, obrigada, a gente pede por favor, se eu pedir, Fabi, você faz isso pra mim, por favor. E se você pensar, nós somos analfabetas na nossa linguagem interna. E aí você fala, o que é linguagem interna, Rafa? Sou eu falando sozinha? São os nossos pensamentos. Porque a gente acha que pensamento é uma coisa abstrata, assim, ah, inofensivo, abstrato, tá lá no mundo das ideias. Mas não, os nossos pensamentos são a nossa linguagem interna. E aí, quando você transpõe, você transfere, né, pra uma terceira pessoa, você falaria as coisas que você pensa sobre você pra...
Não, nunca.
Nem pra inimigo, porque teria medo até de apanhar. Mas assim, a gente se olha no espelho, eu brinco, a gente não se olha, a gente se julga. Né? Então você fala isso, e chega uma amiga, fala amiga, você fala amiga, você tá linda, você tá maravilhosa, sua amiga, sei lá, tá infeliz com o corpo dela, por causa dos padrões, você fala, amiga, tinha de ser boba, vai tomar um sol, vai curtir. E com a gente, ó, é paulada. Então eu tento trazer esse novo pensamento da gente prestar atenção, opa, o que eu tô falando comigo aqui? Isso é muito tóxico.
E você fala alguma coisa sobre expectativas também, né? Que eu acho que antes você vivia com expectativas, sei lá, talvez de agradar outras pessoas, e depois você desconstruiu isso na sua vida.
É, assim, quando a gente entende que a gente é esse bichinho, ser humano, que a gente quer ser amado. A gente quer ser amado, a gente quer ser aceito. Desde, né, criança, falam, olha que bonitinha ela dançando. A gente fica dançando igual um robô. A gente gosta, né, de sermos amadas, amados. Mas também você tem que ver assim, a que custo que eu quero ser amada? Eu quero ser amada ao ponto de deixar de ser quem eu sou? De deixar de assumir a minha personalidade, a minha orientação sexual, qualquer coisa assim. Então, assim, é lógico que a gente sempre vai querer agradar a nossa família e tal, mas eu acho que o limite é aquilo que tá dentro dos seus valores, aquilo que corresponde com quem você é. Então, hoje, eu me pergunto muito, por que que eu tô fazendo isso? Será que é pra impressionar? Será que é pra alimentar o meu eguinho? Ou não, realmente eu quero? Então, outra pergunta que a gente tem que se fazer, assim, o tempo inteiro. Será? Às vezes pode ser, ah, queria um elogio, tá, tudo bem. Mas não que isso desconstrua sua personalidade, você se perca, né, na sua própria identidade pra agradar outra pessoa. Aí é osso.
E você fala que você quis sair da Globo porque chegou um momento que você...
Ah, minha filha.
Né? Você falou, não há mais isso que eu quero da minha vida, talvez por um tempo foi ego, mas depois você...
Não, porque eu vi que aquilo ali começou assim, ó, aí eu... apresento esse programa, aí eu ganho mais, que eu fico mais conhecida. Então, os meus objetivos eram todos em mim mesmados, né? Em si mesmados. Que é isso, eu só pensava, não, agora, quando eu vi, tá, mas eu quero, por que que eu quero apresentar esse programa? Eu tô falando o que eu acho que eu deveria falar, eu tô comunicando que eu acho que pode mudar o mundo, que pode transformar a sociedade, ou não? Isso aqui tá me dando seguidor, tá me dando like, tá me dando... E eu vi que eu tava sendo alimentada por isso. É, e não tem nada a ver com a Globo, com a TV. E claro, sim, com o meu caminho lá dentro. Porque eu fui me perdendo. Comecei a me achar, basicamente. Então, tá me achando. A hora que eu falei, gente, acho que eu tô me achando demais. Tem que sair disso aqui. Porque eu tô uma mala. Eu achei...
Mas, alguma coisa. Você teve uma crise, então, há 3 anos atrás. Tá tendo uma outra crise agora. Que juro, eu quase chorei quando eu vi seu vídeo. Porque eu me identifiquei tanto com ele. E eu vi que você teve, assim, boom de comentários. Acho que você deve ter tido uma super repercussão.
É, você acredita? Porque é isso. Então tá, e saí da Globo, fui, né? E aí minhas redes sociais, né, foram se desenvolvendo. Hoje em dia eu encaro a profissão de influencer como uma profissão e ela requer muita responsabilidade. Eu acho que às vezes as pessoas, ah, eu sou influencer, posto o que quer, o remédio pra não sei o quê, promessas. Assim, eu fico, tinha que ter, sabe, juramento quando você se forma na faculdade de medicina, de direito? Tinha que ter um juramento da influencer, assim, sabe?
Fora que agora tem 1 milhão de influencers, então realmente
tem
podia,
muitos,
né?
Então, porque a gente tinha que ter, assinar alguma coisa com a nossa responsabilidade de fake news. Sabe, de você disseminar ódio. Então, assim, e hoje eu fico em crise porque a gente tá vivendo um momento de muito luto, de muita tristeza, de muita instabilidade econômica no país, política. Então, às vezes, assim, o mundo acabando lá fora, eu não consigo brindar a minha vida. E eu dei esse exemplo, né? Eu fui viajar há pouco tempo, a minha irmã mora nos Estados Unidos. Eu não me sentia vontade para mostrar uma viagem, olha eu aqui na ponte, olha tá, porque assim...
Você até falou que seria o creme de la creme.
É, porque, pô, isso daí a gente tem que produzir
muito like.
Conteúdo, gente. Porque é isso, assim, para quem não sabe, gente, é um esquema... Não é glamouroso. Você faz, aí eu posto minha comida, minha criança, o cachorro, não sei o que, não sei o que. Pra quê? Aí o povo vai engajando. Aí você posta o quê? Uma publicidade. E aí eu tô ganhando dinheiro. E aí o pessoal curte essa publicidade. Aí o cliente fala, ah, ela tá engajada. E se você não posta, você vai caindo o seu engajamento. Quando você posta publi, como é que é? Flopou, flopa a sua publi. E aí você não pode flopar a sua publi. E eu tô desesperada, porque eu falo, o que eu vou postar?
Te entendo.
Porque senão eu vou passar o dia inteiro na internet reclamando da política, reclamando do negócio, reclamando... E aí eu viro uma pessoa também pesada.
Mas esse seu comentário da sua crise parcial teve uma super repercussão positiva.
Muita gente também percebeu isso. Por quê? Eu tô, por exemplo, isolada, né? Na minha casa, com o privilégio de ter a minha casa, de ter internet, de poder ter uma assistência pro meu filho. Mas nem toda a população tem esses privilégios, entendeu? Então... O que você quer dizer quando você está postando isso? Tem que ter muito cuidado, né? Não que a gente não possa, mas eu acho que tem que ter uma parcimônia.
Não, com certeza.
Noção, né? A famosa tem que ter noção. Sabe noção?
Gente? Não,
será
tá
que
certa.
Eu tô sendo ridícula? Então, às vezes, por isso que isso é ridículo.
É o senso do ridículo.
É o senso do ridículo. E eu vejo, às vezes, as pessoas assim... Por quê? Pelo ego. Então, assim, essa postagem contribui para a sua vida... Tá te dando uma informação? Tô te ensinando alguma coisa? Tô fazendo você refletir ou não? Ela só contribui... Para mim. Legal, um dia quer pedir o tal do biscoito que pede. Beleza, mas só isso?
Não, com certeza. E eu vejo que a sua sensibilidade chega ao ponto. Você chega ao ponto de pedir desculpa pela capa que você. Não, porque eu lembro da sua capa. Eu tive filho junto com você também. E eu lembro que eu olhava e falava, nossa, que mulher maravilhosa. E daí você pediu desculpa. E assim, eu não me senti de maneira alguma, assim. Eu não tive uma sensação ruim, mas depois que você pediu desculpa. Eu entendi, porque realmente você pode gerar uma insatisfação, você pode gerar ansiedade. Então, eu entendi o seu pedido de desculpa.
Distúrbio, né? Distúrbio alimentar.
É, de uma legião de pessoas que há muitos anos te conhecem, te seguem, te admiram. Bom, aqui na Jovem Pan, fila de pessoas querendo falar com você.
Ai, eu tô achando isso o máximo.
Não, mas enfim, você deve viver isso no seu dia a dia, né? Quantos adolescentes não se...
É, eu sinto que assim, essa capa, ela foi a capa, gente, de uma revista que chama Boa Forma. E eu tava com um bebê, sério, do tamanho desse livro.
A gente vai pôr, a gente vai pôr.
Ah tá, põe aí o bebê, muito pequeno e com a barriga muito sarada. E eu digo assim, se o nome da revista fosse Forma, tudo bem. Porque aquela era a minha forma do momento, né? Mas é boa forma. Então, o que? Existe a má forma? A mãe que tá com a barriga com a estria, com a barriga flácida, que não tá dentro daquele corpo padrão. Ela tem uma forma ruim? E não, né? Todas as formas são lindas, todas as formas são contempladas. Outra coisa que eu mudei também, eu tinha uma visão catequizada da beleza. Então, nossa, eu queria ser Gisele Bündchen, entendeu? E eu olhava uma mulher que não era dentro daquele padrão, achava ela acima do peso, como se tivesse um peso pra se ter, entendeu? Hoje em dia, eu vejo beleza em tudo, eu vejo beleza no ser humano. Então, eu pedi desculpas, porque eu falei isso aqui só... Faz a mulher que não está assim se sentir mal e procurar, de repente, uma forma de emagrecimento que nem é saudável. Então, eu vivo pedindo desculpa. Não, ainda bem, né, gente? Eu tenho que ir pedindo, porque a gente vai evoluindo. Você vai, nossa, isso foi muito errado.
Mas eu vejo que é muito verdadeiro o seu conteúdo. Daí você fala também sobre... Você falou sobre a amamentação, sobre a crise que você teve no seu casamento... Com o nosso glorioso Andreoli no começo da pandemia.
Nossa, gente. Nossa, esse filho aqui foi... Um milagre. Não no começo da pandemia. E coitado, não foi nem ele, fui eu. Eu comecei, será que eu não quero viver no meio do mato? Eu comecei umas coisas loucas, assim.
Mas onde você tá morando?
Não, eu tenho minha casa.
Ah, tá.
E tenho um apartamento meu também. Que eu falei, eu quero ter um apartamento meu. Você pirar, ele teve muita paciência. Realmente, ele foi um fofo. Porque eu também sou uma parceira legal, mas eu tava na dúvida, assim, será que... Viajei, dei uma viajada. E ele me convenceu, ele falou, tinha que ser doida. A gente é feliz, a gente se ama. E eu falei, pior que é. Ainda bem.
Mas é muito difícil, né?
Nossa, se eu tivesse, assim, tido realmente levado à frente essa crise, eu estaria lá na porta dele pedindo pra voltar. Desesperado. Gostando dele. Mas isso eu acho que né, depois de 10 anos, eu merecia. Não,
é claro.
Só se perguntar, será? Então tá, vamos seguir.
Não, mas é difícil, né? Você que fez assim, essa pós maravilhosa aí, como é que você enxerga casamento, paixão, amor? Assim, como é que você acha que esses conceitos eles se entrelaçam entre eles?
Polêmico. Assim, tanto é que esse meu próximo livro e esse TED chama Amores Mesquinhos, porque é isso, eu acho que o padrão, né, que a gente estabeleceu social de um casamento, vamos lá, hétero e monogâmico, eu acho muito insustentável, assim, de acordo com os meus estudos e vivências de amigas, de vida, de primas, de... dá muito errado. Então, assim, ele é o prato cheio pra traição, pra mentira, pra... Então, o meu papel não é nunca falar nada pra ninguém, é só a gente pensar, pô, será refletir. Que é assim? Será que... Porque, assim, se a gente prende a pessoa, então, pô, aí a outra não vai no carnaval, eu gosto de carnaval, pagode, aí não vou, meu marido quer ir pra um campeonato de tênis, não sei o quê, com os amigos, e aí, bom, nem eu vou no carnaval, nem ele no tênis, porque eu tenho ciúmes, então, assim... Que seres humanos individuais a gente se torna quando a gente está disposto a podar a própria vida para podar do outro. Porque como é uma vinha de mão dupla, né? Que pelo menos deveria ser, senão é machismo puro. Mas assim, poxa, então eu penso muito sobre isso, assim. O quanto que a gente deveria mudar esses padrões para deixar os nossos corações mais saudáveis. Porque é muita tristeza.
O que você mudaria se você pudesse mudar?
Eu mudaria,
difícil essa pergunta.
Mas eu acho que é bem polêmica, né? Eu mudaria o que é fidelidade, o que é fidelidade, o que é parceria, o que é cumplicidade para cada um. Porque às vezes é isso, né? Em nome da fidelidade, os casais ultrapassam a cumplicidade, a amizade, o respeito, porque num casamento de 20, 30, 40 anos que a gente vê, um dia um teve uma vontade numa festa, beijou alguém bêbado, não sei o quê, e aí se separam ou não, perdoam, que eu mais vejo, né? Perdoa, mas, nossa, aquilo ali fica guardado no bolso da frente. Aqui, ó. Primeira briga, aqui, aquela traição. E eu acho que isso machuca muito, né? Então, eu acho que isso e o romantismo. Eu acho que o romantismo, no sentido de... Os filmes da Disney que a gente viu, as princesas, o casamento que você... Ai, você me completa.
É uma insanidade.
Não dá pra você viver achando que você depende da pessoa pra ser feliz, entendeu? Então, acho que a gente criar crianças mais individualistas, no sentido assim... Eu sou completa, eu tenho minha vida, eu tenho meu trabalho, eu tenho as minhas amigas... E tem um parceiro aqui que vem pra somar. E se em algum momento... ele não quiser mais estar comigo, bom, vou achar o que queira, né, estar.
Você fala sobre isso nos seus cursos?
Falo, e esse meu livro vai ser exatamente sobre isso. Eu tô estudando muito sobre isso, até na neurociência, né, onde que os ciúmes pega, porque não é no córtex pré-frontal, né, são...
Não é.
Não, são lugares muito mais primitivos, né, da segurança, aí vem toda a história, né, da humanidade, como a gente começou a viver, né, sociedades monogâmicas e como que a gente foi fazendo a família, mas assim, a história do casamento é muito triste, gente, é zero romântica.
Zero.
É dinheiro...
Propriedade,
como é que a gente vai juntar as duas famílias. Fato. Ainda em muitos lugares do mundo, casamento não é algo que as pessoas escolhem.
Zero, adultério também. Tem país que mata a mulher que pratica adultério.
A mulher, né?
Porque a mulher, sempre a mulher.
E assim, eu acho que até a geração dos nossos avós, talvez nossos pais, era assim, a traição masculina institucionalizada. Então, assim...
Eu acho que às vezes até hoje, infelizmente,
até hoje,
por uma insanidade.
Não mais assim na minha bolha aqui, porque isso não existe mais, mas até hoje. Então, assim, os caras vão, saem e tal. Nossa, se uma mulher faz isso, acabou.
Acabou.
Porque é isso, ela não tinha pra onde ir, ela perdia a honra, sei lá como é que tá mal, entendeu? Que é isso, gente, isso tem que ser revisto. E para aqueles casais que sim, né, a gente quer ter isso combinado, que seja verdadeiro, de mão dupla, né, e pros dois. Ah, eu gosto muito de falar sobre isso.
Não, maravilhosa.
Não sei nem se a gente consegue exercer, mas pelo menos repensar. Porque do jeito que tá, eu acho que as pessoas sofrem muito. As pessoas traídas sofrem, né, sofrem muito, porque... Então é isso, ai que romântico, a gente casou, então meu coração é seu, o seu é meu. E daí você fica com outra pessoa e eu, né?
Não, o Gicovati, ele fala, se você gosta desses assuntos, o psiquiatra... psiquiatra, adoro. Que morreu já, o Gicovati.
Adoro.
Ele fala que num casamento você tem que marcar horário com seu marido. Fala, ó, terça-feira. Porque se você achar que você vai ter o encontro natural, o romanticismo, você não vai ter, você vai estar de pijama, enfim, você até coloca isso um pouco no seu Insta,
eu falo,
né?
Do beijo de língua.
Não existe beijo de língua.
Fala, o povo não beijo de língua. Não. Eu falo,
quer dizer, só se você se obrigar, fala assim, agora é uma obrigação, você me beija de
geralmente
língua.
Gente, estamos falando de relacionamentos duradouros, assim, você conhece alguém, você fica lá se beijando, né, beleza, chamou no Tinder, vai, é dos primeiros 2, 3 anos, que vai, que vai. Depois, é, depois de 5 anos, você não acorda, nossa, bom dia, gato, dá um beijo bafo de língua, gente. Não dá, não é verdade. Mas, também, a gente tem que se esforçar, o povo até tá rindo aqui, os meninos, câmera, porque tem que se esforçar, porque não é uma coisa natural. Ai, dá beijo de língua. Ou só dá beijo de língua a hora que tá na cama, né?
É,
fazendo mais
por coisa. Um milagre de Deus. Por igual um seu grande filho. Milagre. Mas me conta uma coisa. Uma frase maravilhosa sua. Todo julgamento é uma confissão. Quero que você fale mais sobre esse conceito, que eu adoro.
Isso é bom. O ideal seria a gente pensar assim, ai, quem me julga tá se confessando, mas não é o caminho certo. O certo é a gente pensar na gente, né? Sendo assim, autorreflexivo. Bom, quem eu julgo? Então você fala, ah, eu julgo a moça que tá de saia curta, ah, eu julgo a mãe que deixa o filho novinho e vai trabalhar, sozinho. Eu julgo a mãe que para de trabalhar, quem são as pessoas que eu julgo? E a gente começar a entender por que que a gente julga, né? Porque nenhum julgamento ele é isento da nossa cognição, da nossa história, da nossa religião, muitas vezes. Então, geralmente, o que a gente julga é alguma coisa que vai contra, dá um, eu brinco, né? Dá um curto-circuito com o que a gente aprendeu, do que é certo pra gente e o que aquela pessoa tá fazendo. Então, quando a gente percebe os nossos preconceitos, é a hora da gente falar, por que que eu tenho preconceito com isso, né? Não tô dizendo de gente mau caráter.
Que mata, é claro.
É, mau caráter, isso. Gente roubando, claro, aí. Claro. Não, tô falando assim, né? Na vida mesmo, costumes, né? Uhum. Então, quando você julga, por que isso me afeta? Uhum. E eu acho que é essa hora que é a melhor hora pra gente se trabalhar, pra gente evoluir. Por que isso me afeta? Ah, talvez me afete porque pega numa parte insegura minha. Talvez isso, eu gostaria de fazer, muitas vezes. Então, acho que o nosso julgamento, ele confessa coisas sobre a nossa personalidade. E, geralmente, é aquilo que a gente tem que trabalhar.
Quero fazer seu curso. Quando começa a
próxima turma? O que você julga? Quer ver uma coisa que eu julgava? Vou te falar. Modelo. Menina, eu vi as modelos. Eu que sou metida estudiosa, então fazia 3 faculdades, não sei o quê, pós aí.
E você era muito nerd, né? É. Você fez ADM, fazia Excel, estava.
Não, muito nerd. Fiz comércio exterior, ADM.
Você só tirava 10.
Pior, eu não tirava 10, só que eu ficava triste.
Tirava 9 e ficava mal.
Eu tirava 9 e ficava mal. Não era a menina nota 10, eu era a menina nota 9 que queria ser 10. Nunca fui 10. É, mas eu só dava na frente e tal. Mas eu julgava modelo, porque eu falava assim, essas meninas, porque não estudam, porque não sei o que, são baseadas na beleza. Por inveja, porque elas eram um padrão que eu queria ser e também não era. E hoje eu vejo assim, modelos, são mulheres batalhadoras, que saem de casa muito cedo, que
nossa,
sofreram.
Um pão que o diabo amassou.
Não, sofreram horrores com distúrbios alimentares, com pressão, né? Hoje em dia, ainda bem que a moda tá sendo inclusiva, né? Diversa, mas até pouco tempo era uma coisa assim. E eu me achando lá, julgando, achando melhor que as modelos. Tomei. Foda. Daí fui entender, falei, tô me confessando.
Tá certo.
Tá invejosinha.
E agora eu vou falar sobre o meu plano. E o Tim Black está incrível. Com ele, você pode ter assinatura HBO Max ou YouTube Premium. Escolha suas séries, filmes e vídeos favoritos e prepare-se para maratonar. E ainda tem muita internet. São 25 GB para você usar como quiser. E o que você não usar, acumula para o mês seguinte. Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp são inclusos. E você ainda aproveita a assinatura do Tim Music by Deezer sem descontar da sua internet. Traga seu número para o Tim Black. Vá até a loja mais próxima ou acesse tim.com.br/TimBlack e aproveite. Tim, imagine as possibilidades. Rafa, amei sua presença aqui, obrigada.
Ai, sou sua fã. Eu adoro conversar, vontade de ficar aqui.
Queria que
com
você ficasse aqui até amanhã. Vou expulsar a gente daqui. Adorei, que tem uma fila de pessoas, obrigada, aqui te esperando.
Nossa,
também.
Vou adorar falar com esse povo. Gente, obrigada, adorei participar aqui do Mulheres Positivas. Acho que tudo que a gente faz, né, pra estimular nós mulheres a nos tornarmos pessoas melhores e mais do que isso, a gente conseguir ter uma rede de apoio, porque eu acho que todas essas transformações, né, que a gente fala sobre nós mulheres depende de uma rede de apoio, e para essa rede de apoio ser formada iniciativas como o seu programa, né, Fabi, fazem assim todo sentido e realmente são transformadores.
Você que é transformadora. Obrigada, Rafa.
Obrigada, beijo.
E não se esqueça que a entrevista completa com a Rafa Brits fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas.
O Mulheres Positivas foi um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100, 69 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100.
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads. E quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
Nossos repórteres não deixam escapar nada. Os principais assuntos, a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam.